para chegar à paz, acreditava, porém, que ele devia ser firme na condução da Guerra Fria. Em sua visita a Berlim, uma multidão gigantesca o esperava. E então ele fez aquela famosa frase que ele pronunciou em alemão: Ich bin ein Berliner. Quer dizer, eu sou um berlinense. Só que pouco depois ele mesmo reconhecia que não tinha sido feliz, porque Berliner, que ele disse berlinense, também era um doce muito popular na Alemanha. E ele disse que não, que ele era um berlinense, muita gente interpretou como se fosse o pequeno e popular doce que tinha na Alemanha. Ele fala depois disso, que não foi feliz na formulação dessa frase. Mas ela marcou a posição mundial de condenação ao Muro de Berlim, que eu acho que é uma coisa que é terrível, a construção de muros. E se sabe na história da humanidade que muros não resolvem nada, desde a muralha da China há milênios, desde o Muro de Berlim que ruiu, até o muro que hoje estão construindo para dividir Israel da Palestina. Uma de suas iniciativas importantes foi, por exemplo, o Peace Corps, que era uma espécie de projeto Rondon, em que ele motivou a juventude universitária americana para, no mundo inteiro, participar de ações voluntárias para ajudar os países mais pobres. E até ele, me recordo do seu discurso, quando ele mandou a primeira grupo de jovens que faziam o Peace Corps, que se inscreveram no Peace Corps, ele disse: vocês devem para os lugares em que estão caminhando e estão indo, vocês devem se comportar com toda a correção, levando e projetando a imagem dos Estados Unidos. Aí, numa brincadeira jocosa, disse: só peço a vocês o seguinte, não apedrejem a embaixada americana como fazem os nativos desses lugares para onde vocês estão indo. E também Kennedy iniciou no seu governo um gigantesco projeto chamado Combate contra a Pobreza, que só seria aprovado pelo Congresso americano no governo Johnson, mas sem dúvida foi um avanço grande e decisivo pelo país, muito marcado pelas desigualdades. Seus efeitos durariam até o fim do século, quando o problema voltaria a ser um problema crítico nos Estados Unidos. Já no combate à discriminação racial, sua contribuição, com a importante participação de Robert Kennedy, indiretamente, também do presidente da Suprema Corte, que chamava-se Ellen Warren. Esse homem é um homem que deve ser lembrado, porque ele, como presidente da Corte Suprema Americana, foi o homem que sustentou e derrubou pela primeira vez, assegurou os direitos civis, possibilitando aos pretos, aos negros, entrarem nas escolas sem discriminação. Seria decisiva, embora sua proposta legislativa mais importante, o Ato dos Direitos Civis, que ele fez, também só fosse aprovada em 64. E Johnson passou para a história, que era um presidente considerado um homem que foi presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos durante 29 anos, e era um homem que era tido como um homem meio medíocre, mas fez, durante a sua presidência, ele votou todas as leis de abertura de direitos civis dos Estados Unidos, porque ele aproveitou a sua capacidade e a sua convivência com os deputados para que essas leis pudessem ter tramitação, que estavam paradas e que, então, se os americanos tivessem essas leis à disposição do povo americano e o avanço importante que elas significaram na luta pela integração racial e pelos direitos civis que passaram a serem respeitados. Foi nesse tempo que se realizou a marcha sobre Washington, em que Luther King teve a oportunidade de pronunciar aquela frase: I have a dream, eu tenho um sonho. Na área da imigração e do Medicaid, que é um sistema de previdência ainda incipiente que existia e que agora o Obama ampliou muito mais, as leis viriam em 65, com a colaboração de outro irmão do senador Edward Kennedy. Também em relação ao direito das pessoas com deficiência, o governo Kennedy conseguiu catalisar a opinião pública e transformou em poucos anos isso numa atitude social. Na aventura espacial, Kennedy propôs a colaboração com a União Soviética, que não aceitou, que recusou. E com a viagem de Gagarin em 61, Kennedy anunciou a meta da ida de um homem à Lua. Seu colaborador dessa vez foi o vice-presidente Johnson. Em 63, o presidente voltaria a propor nos Estados Unidos a colaboração na área espacial com os soviéticos, mas, mais uma vez, naquela radicalização que existia na Guerra Fria entre o mundo ocidental e a União Soviética, não foi aceita. Mas foi com uma grande vitória de todos os homens quando, em 1969, os americanos mandavam pela primeira vez um homem à Lua. E, ao falar aqui dos Estados Unidos, eu devo fazer uma grande justiça a esse país, que se transformou num país líder do mundo inteiro, com a força que ele teve. E esse país empregou a sua força para quê? Para os ideais de liberdade, para a Declaração da Independência, e espalhou pelo mundo inteiro a ideologia, quase a mitologia da democracia. Calculem se um país como os Estados Unidos tivessem, com a força que eles têm no mundo, a visão que teve Hitler da Alemanha, que é de dominar o mundo, ou que teve o fascismo do Mussolini, ou que teve um Stalin na União Soviética. Mas não, ao contrário, foi um país que difundiu no mundo inteiro e que procura difundir os ideais de liberdade e de democracia. Evidentemente que nós temos de ver que essas coisas não são só o fim, mas os meios que apareceram, muitos deles condenáveis, como os conflitos localizados em que eles se meteram, em que participaram, sempre achando que deviam alcançar esse resultado final, e que finalmente não foi alcançado até hoje, mas que todos nós estamos empenhados. Robert Kennedy, irmão de Kennedy, também conduziu o combate ao crime organizado, seguindo iniciativas que ele e o presidente tinham tido na década anterior. Herói da guerra, Kennedy havia sido deputado por Massachusetts durante 3 mandatos, de 47 a 53, quando foi eleito senador, e reeleito em 58. Em 56, tentou o lugar de candidato a vice-presidente na chapa de Adlai Stevenson. E eu aqui faço um parêntese também para agradecer a vida que Deus me deu, que eu também tive a oportunidade de conhecer Adlai Stevenson, um homem, um intelectual, um homem extraordinário. Eu conheci nas Nações Unidas, quando ali estava, em 1961. Falava primorosamente, um grande orador, grandes ideias, um homem, um intelectual de uma grande estirpe, e que eu agora, ao relembrar, a sua figura, eu sou obrigado a fazer essa reminiscência. Desde a Câmara, Kennedy forjou aliança com os sindicatos, especialmente com o AFL-CIO, que seria decisiva para a sua carreira. O aniversário da morte de Kennedy é uma boa ocasião para refletirmos sobre o papel dos Estados Unidos no mundo e nossa relação com eles. Seria um erro primário pensar que são um país como os outros. Desde sua fundação, sob o signo da Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson, que acrescentou, quando o texto veio, ele disse que os objetivos do homem lá se livre e botou em busca da felicidade. Foi ele que, foi Jefferson que, afirmando que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre estes a vida, a liberdade, e eu aí me antecipei um pouco no discurso e disse, e a busca da felicidade. Com a Constituição de 1787, igualada no sucesso de sua estabilidade, da capacidade de forjar uma grande nação rica e poderosa, os americanos estabeleceram um modelo que ainda não foi superado. E ao falar em Jefferson, devo dizer que quando foi feita a Constituição americana, ele não se encontrava, não fez parte dos constituintes de Filadélfia. Ele estava como embaixador na França. Mas, sem dúvida alguma, foi também foi depois presidente dos Estados Unidos e um dos maiores homens também produzidos pela inteligência americana e um grande estadista. Até hoje é motivo e é fonte de inspiração que a gente tem quando procura ler os seus textos. Basta ver quem ele era quando ele resolveu, determinou que quando morresse, fosse enterrado e na lápide colocada no seu túmulo fosse colocada apenas o seguinte: criador da Universidade da Virgínia e autor da Declaração de Independência. Não quis que colocasse que foi presidente, mas julgava esses dois pontos pelos quais ele queria ser identificado para a eternidade. Quando fui presidente da República, tivemos contenciosos com os Estados Unidos. O mais agudo era o problema da dívida externa, que, como os demais países devedores, era um problema político mais que financeiro, pois surgira de manobras macroeconômicas unilaterais que nos deixaram como devedores de uma dívida multiplicada por juros que queriam que pagássemos com a recessão, isto é, com a miséria dos mais pobres. Era um preço que eu jamais violentaria as minhas convicções políticas e morais para fazer. Problema semelhante existe hoje com a atual crise econômica que atinge mais severamente países europeus e o próprio Estados Unidos, mas que também reduziu sensivelmente o crescimento do resto do mundo, inclusive o nosso. Daí a necessidade de controles coletivos sobre o sistema financeiro, hoje interligado num só monstro que, sem organização, está sujeito a especulações e classificações especulativas, como essas duvidosas avaliações das agências de risco, que em grande parte foram responsáveis pelo que aconteceu na Europa. A essas agências de risco a classificar os países com percentuais e dizer que estava em baixa, criando um pânico que criou. O comportamento de Brasil e Estados Unidos diante dessas crises pode ser ilustrado pela política de Kennedy, que acreditava na negociação, inclusive com os adversários. Assim, nas questões das armas nucleares, instruía pessoalmente o seu enviado, Averell Harriman, a insistir num acordo, mesmo limitado, com os soviéticos. A interdição dos testes nucleares de superfície, aparentemente tão pouco, foi um começo que mudou a expectativa do povo americano. Em nossas relações com os Estados Unidos, temos que lembrar que é o nosso maior parceiro comercial. Superamos os problemas de patente, mas sempre teremos de enfrentar barreiras comerciais pontuais. para ver a inabilidade que esse grande país ele tem na gerência desses problemas, eu vou contar um fato em relação ao Brasil. No dia 7 de setembro de 1985, eu tinha assumido a presidência da República. Pois bem, o Itamaraty me traz um telegrama. Eu pensei que fosse um telegrama de congratulações pela data nacional, que eles diziam que era urgente. Pois não era. Era sanções contra o nosso país na questão do aço. Ora, não era possível que os americanos não tivessem o Departamento de Estado nem instruído o presidente de que aquele era o dia, a data nacional da independência do país. E foi nesse dia que eles passaram a fazer as retaliações com o Brasil. Vê a inabilidade, e muitas vezes isso é feito sem segundas intenções, mas na realidade sem considerar essas coisas que o Rui Barbosa defendia em Haia e que passaram para a eternidade, a igualdade das nações. Sendo as relações internacionais movidas por interesses, podemos e devemos tornar interessante aos nossos parceiros, especialmente aos Estados Unidos, sem qualquer preconceito, fazer negócio conosco. A viagem de Kennedy a Dallas, ela já era bastante temida, porque era um estado hostil. O Adlai Stevenson, de que tive a oportunidade, tinha estado pouco tempo antes do seu assassinato em Dallas e recebeu uma chuva de ovos numa manifestação que aconteceu para que se veja que essas coisas não acontecem somente em países com democracias ainda incipientes. Havia na cidade um clima de ódio que tinha o Kennedy como comunista e traidor da pátria. Cartazes de procura-se com a imagem de Kennedy, como podiam ser vistos em toda a parte, o principal jornal atacava violentamente em vez de saudá-lo. A associação famosa de extrema-direita, a John Birch Society, de extrema-direita, publicou um anúncio acusando de pró-comunista. E tem uma ala radical que agora, mesmo agora, tantos anos passados, você vê a ressurreição do Tea Party, que ocorre nos Estados Unidos, dos radicais. Eu estava, isso em 61, em Nova York. Fui visitar, fui almoçar numa casa de umas pessoas americanas que estavam lá, que tinham nos convidado, lá dos que trabalhavam na ONU, e fomos. E lá, o dono da casa me perguntou: por que vocês sul-americanos tanto gostam do Roosevelt? Eu disse: porque o Roosevelt, ele foi quem criou a política da boa vizinhança, foi quem primeiro olhou para a América Latina com outros olhos, uns olhos de cooperação, uns olhos de ajuda. Aí sabem o que ele me respondeu? Roosevelt era um comunista. Na convenção de Yalta, ele entregou o mundo ocidental aos comunistas. Ele foi, submeteu-se ao Stalin. E eu fiquei estarrecido com aquela declaração, mas para ver de que maneira o ódio político, o radicalismo, ele é capaz de turvar a razão das pessoas. O presidente Kennedy reagiu, estava falando quando ele foi acusado de pró-comunista, mostrando um anúncio circundado com uma tarja negra à sua mulher: estamos indo para um lugar de doidos. Quando mostraram a ele esse cartaz de procura-se. Mas já que se alguém quiser me alvejar de uma janela com um rifle, ele era profético. Ninguém pode impedi-lo, por isso não adianta se preocupar. Sua visão fatalista da morte era marcada pela perda de dois irmãos e por seus graves problemas de saúde que o tinham levado a receber a extrema-unção em 1947. e ele não teve extrema-unção ao morrer. Mas a sua mulher, no momento em que o médico foi comunicá-la que ele estava morto, a Jacqueline Kennedy pediu: não anuncie a morte do presidente sem que antes eu traga um padre para dar-lhe, não a extrema-unção, mas para rezar aqui no seu cadáver. Nunca se saberá se a bala que o matou, arrancando um pedaço do seu cérebro, foi totalmente atirada por Lee Oswald e obra de um homem isolado ou de uma conspiração. Mas o detalhe não muda o resultado. A interrupção da carreira de um político excepcional aos 46 anos, deixando um vazio que se multiplicaria quando seu irmão Robert, em campanha para a presidência, seria igualmente assassinado em 1968. Theodore Sorensen, um dos seus mais íntimos colaboradores, aquele que escreveu aquele livro Como se Tomam as Decisões na Casa Branca, tem um parágrafo sobre este vazio. Incontáveis indivíduos notaram que a morte do presidente os afetou mais profundamente que a morte de seus próprios pais. A razão, creio, é que esta representa a perda do passado, enquanto o assassinato do presidente Kennedy representa uma incalculável perda do futuro. E o presidente da Suprema Corte, que eu falei no nome dele, Erwin Warren, de quem se disse que seu tempo seria marcado como a era Warren, escreveu a Jacqueline: nenhum americano em minha longa vida jamais visou mais alto, buscando uma América melhor, ou centrou seus ataques mais precisamente nos problemas e impotências de nossa sociedade do que ele. Quem fez o inquérito definitivo naquele tempo sobre a morte do presidente Kennedy e presidiu esse inquérito foi o juiz Warren, que fez o relatório. E entrou em todos os detalhes, tudo o que ele pôde fazer e concluiu realmente pela versão que é a verdadeira, de que ele foi morto por um fanático que isoladamente o fez morrer naquela começo de tarde de Dallas. E ele, no fim do relatório, ele tem uma frase: esta é a verdade, mas daqui a 1000 anos ainda se discutirá. Como de César, as circunstâncias da morte de um homem dessa grandeza. Então, eu, para terminar o discurso, já que eu tinha pincelado essa frase do jornalista James Heston, que foi comentarista do New York Times durante o tempo, eu vou fazê-lo. Roubado do lugar que buscava na história, ele recebeu, em compensação, um grande lugar no mundo das lendas. Muito obrigado.